Agora, hoje em dia, Tânia, é qualidade de vida. Eu tenho que dar qualidade de vida para essa mulher na pós-menopausa. Então, quando a gente fala, não é assim, olha, eu vou dar uma terapia hormonal, tchau, nunca mais vou te ver. É acompanhamento,
Ah, mas
tá?
interessante isso, porque eu conheço mulher que está sofrendo com sintomas da menopausa, mas como tem endometriose, não faz a reposição que diz que é vetado a ela pela endometriose. Então, você está me dizendo que
Não.
dá para fazer, só que aí é um hormônio
É.
com a progesterona.
Tânia, eu vou muito mais longe do que isso. Não é que dá para fazer, é para fazer. Hoje, a endometriose não é contraindicação de você fazer uma terapia hormonal. O que eu estou falando é o seguinte: claro que os sintomas são causados principalmente pelo hipoestrogenismo. Nós damos progesterona para pessoas que têm útero. Por quê? Para defender o endométrio dessa mulher. No caso de ela ter endometriose, necessariamente eu tenho que usar também uma progesterona, para não deixar essa mulher só no ambiente estrogênico, né? Porque a progesterona ela vai ajudar, inclusive, na ação desse estrogênio naquele determinado órgão, principalmente no endométrio.
Ai, vou falar para ela então, para ela falar
Pode falar.
para os médicos que sim, só que aí tem que tomar os cuidados específicos, mas que dá para fazer a reposição hormonal, sim, tendo
Cuidado,
a
desculpa,
endometriose.
cuidado específico e acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento do médico e volto a dizer, médico que a tranquilize, que realmente fale para ela exatamente o que está acontecendo, que não é nenhum pânico em momento nenhum da fase dessa mulher, tem que se colocar pânico em relação a essa situação.
Muito bom, muito bacana. Doutor Marcos, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite.
Obrigado, eu que agradeço, Tânia. Boa noite, fico à disposição de vocês sempre que desejarem.
Muito bem, doutor Marcos Tcherniakovski, é ginecologista e obstetra, conversando conosco.
CBN Noite Total. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN. CBN Noite Total.
Estamos com a atriz Suzy Rego. Ela está em cartaz em São Paulo com a peça Menomale. É uma remontagem do texto do Juca de Oliveira. A peça está em cartaz no Teatro Renaissance. Suzy Rego, bem-vinda. Boa noite.
Muito obrigada. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada a você, Tânia. Ai. Obrigada pelo espaço para divulgação desse nosso imenso sucesso.
Eu que agradeço. É um sucesso. Aliás, é uma remontagem, né? Porque essa peça ficou anos em cartaz, lá na década de 80, e agora volta. Mas antes de falarmos da peça do Juca, maravilhoso, quero dizer que além da Suzy, tem Nuno Leal Maia, né? Marcelo Faria, tem Joaquim Lopes, Antoniela Canto, Nayara de Castro, tem um elenco.
Uma direção maravilhosa, direção brilhantíssima do Léo Stefanini, filho do nosso icônico Fulvio Stefanini, que esteve nessa peça em Menomale nos anos 80, durante 7 anos, com um retumbante sucesso, que é a nossa meta agora repetir ou dobrar este sucesso e levar esse espetáculo para o Brasil inteiro.
Incrível, né? Isso já se vão 40 anos e a peça está atual.
Porque é um autêntico Juca de Oliveira, o eterno Juca, um genial Juca de Oliveira. Eu tenho um prazer imenso de ter feito Caixa 2 do Juca de Oliveira nos anos 90. Fiquei quase 5 anos em cartaz e eu tenho uma grande gratidão ter sido convidada pelo Sandro Chaim para fazer parte desse elenco maravilhoso, nesse projeto que tem sido tão bem sucedido nesse primeiro mês, com casas lotadas, mesmo com Jogos da Copa.
Uau! Nossa, concorrendo com Jogos da Copa é um grande feito. Ô Suzy, então vamos entender por que essa peça, né, é esse sucesso. Conta pra gente o que é possível contar do enredo da peça Menomale.
Na verdade é o seguinte, é um encontro de um motorista de táxi, já idoso, da Moca, que está sendo ameaçado de ser desapropriado da casa onde ele mora há mais de 40 anos, com um político de uma secretaria. Então eles têm um encontro inusitado, ligado por uma neta, e que envolve exatamente isso. É um bairro bastante tradicional de São Paulo, com uma gente simples, uma gente honesta, uma gente forte, e com uma secretaria de Estado onde existe ali cabide de emprego, onde existem relações estremecidas, onde existem auxiliares que são assessores de nada, onde existem romances, intrigas, e lógico, uma dose muito grande de um texto brilhante numa montagem onde as reviravoltas acontecem a cada momento.
Uau! Bom, na Moca, então, tem essa pegada italiana, assim?
Sim, claro, sem dúvida, que o nosso Nuno Leal Maia interpreta o Nicola, que personagem célebre que o Juca fez durante tanto tempo, e tem realmente muita, lógico, tem a citação italiana, que também traz todo um charme e toda uma ternura para quem assiste. A relação de avô de neta, a relação de esposo e esposa, de secretário, a relação de poderes num cargo público, e tudo isso se mistura à fragilidade humana, o que o Juca sempre escreveu. Ele falava, eu escrevo sobre aquilo que me causa perplexidade, sobre aquilo que me indigna, e aí o Brasil, como já é um país de uma piada pronta, às vezes piada de mau gosto, mas ele como um gênio, um escritor genial, ator, redator, enfim, produtor, sabe, sempre soube e sempre saberá, através dos textos dele, transmutar isso, trazer a plateia para uma reflexão que nos faz rir de nós mesmos, mas nos faz sair, pensar, levar isso depois e, lógico, boca a boca. Nós somos do entretenimento, nós somos da arte, cultura e lazer. É claro que nós queremos levar um produto maravilhoso, uma comédia fantástica para o nosso público e divertir, mas tem sempre aquelas sementes que nos fazem pensar um pouco mais. Será que o Juca não traz aqui para mim um convite a eu pensar como é que eu voto?
O rir é sempre uma ferramenta interessante de reflexão, né?
Sim, rir é um ato de resistência.
Exatamente. E aí, esse encontro do taxista com o político, né? Um taxista que está com a vida meio complicada e aquele político corrupto, né? Então, olha o gancho, né? Olha o gancho.
Qualquer semelhança é mera coincidência, só que não.
Só que não. E você, Suzy Rego, faz a esposa desse político, que é o Alberto, né?
Sim, doutor Alberto, com o meu amado Joaquim Lopes, de quem eu já fui mãe na teledramaturgia, na novela Império em 2014, eu fiz a mãe dele, e agora eu faço a esposa dele, pendurada ali, E é lógico, são aqueles pequenos e podres poderes, todo mundo quer mandar em todo mundo se aproveita, e eles também estão em crise conjugal, então tem mais uma questão familiar ali também envolvida, e a convivência em busca do famigerado poder, né? Cada um no seu, na sua meta de poder e de felicidade, que nem sempre vem dessa forma tão enviesada.
É. Bom, o que eu vou dizer aqui está na sinopse, então acho que eu não vou dar spoiler, né? Que o, que o Alberto, que é o marido da sua personagem, ele tem um amante, né?
É o que nós vamos descobrir, porque assim, há muitas pegadinhas nessa peça, então... Muita coisa que pode ser, talvez nem seja.
Ah, entendi. Isso, aí que tá a graça.
Tá a graça o tempo inteiro, sim. O tempo inteiro. São sempre momentos surpreendentes em que a plateia se torna mais um membro do nosso elenco, com uma participação tão fervorosa, uma torcida. Olha, nós ficamos encantados com as plateias que lotam o Teatro Renaissance no coração de São Paulo, ali na Alameda Santos, e são tão amorosos, tão vigorosos, tão participantes, e nós temos, assim, uma felicidade imensa, porque fazemos tudo com muito vigor, com muito tônus, com muita entrega e com muito amor ao nosso ofício, à nossa arte.
Sim, e, bom, e celebrando, né, o texto do Juca de Oliveira, perdemos o Juca nesse ano, em março desse ano.
Isso.
Né? E acho que Caixa 2 já foi remontado esse ano também.
Está em cartaz também.
Está em cartaz,
tá?
Né?
Está em cartaz também. E existe também o desejo, e eu torço demais para que isso aconteça, do nosso produtor, Sandro Chaim, que também produz Caixa 2, de fazer um festival Juca de Oliveira, uma remontagem das mais célebres peças do Juca e até também de textos inéditos e de performances e de todo tipo de homenagem que ele sempre recebeu, né, como um imortal da Academia Paulista de Letras e também como a sua obra eterna e que merece ser o tempo inteiro elogiada, vivida, partilhada e honrada.
Sim, a gente conhece muito o Juca pela como ator, né, pelas novelas, né, sempre muito presente, Sim. Mas nem todo mundo sabia que ele é um grande escritor também de peças, né, um grande dramaturgo.
Olha, é assim... Né? Exatamente, mas por tanto tempo que ele esteve em cartaz com tantas obras maravilhosas, viajando o país inteiro e até outros países, o público conhece muito, sabe muito do Juca, de um Juca pulsante, potente, de um Juca inteligente, irônico e divertidíssimo. Então, Sim. Assim, são as mais presentes lembranças. Juca está muito vivo em nós.
Sim, e um traço da obra dele é isso, é provocar o riso e ao mesmo tempo a reflexão.
Sim, sem dúvida alguma, ele sempre foi muito arrojado, muito, muito letrado, muito interessado na notícia, no país, né, e nos absurdos, e como um gênio, como escritor e como intérprete, como um artista pluralíssimo, sempre trouxe isso naquilo que ele melhor sabia fazer, na crítica e muito através da comédia, que é um elixir. É um elixir para quem faz e um elixir para quem assiste.
Bom, você participou da montagem de Caixa 2 e qual outra peça que você falou lá nos anos 90, do Juca?
Não, eu fiz como atriz com o Juca também, Procura-se um Tenor, um sucesso maravilhoso. E Caixa 2, sim, foram quase 5 anos e fomos dirigidos por grandes nomes como Fauzi Arape, Bibi Ferreira. Então, assim, a minha vivência com o Juca de Oliveira foi uma universidade do meu ofício, como atriz, como leitora, como participante, como admiradora que sou e serei eternamente.
Você contracenou com ele também, é isso?
Sim, várias vezes. Sim, no Procura-se um Tenor durante mais de 3 anos, o Caixa 2 durante quase 5 anos, e pude apreciar as outras obras que ele fez, que eu não estava no elenco, mas pude assistir a Flor do Meu Bem-Querer, As Favas com os Escrúpulos, e, nossa, várias outras peças que era sempre um prêmio, um prazer para quem assistia, era sempre uma aula magna, e eu só tenho a agradecer demais, Juquinha, onde quer que você esteja, e você está em lugar de altíssimo nível, grata, grata, grata pelas suas bênçãos.
Muito bom, é o texto do Juca de Oliveira, a peça Menomale, que está tendo essa remontagem, né? É uma peça que ficou 7 anos em cartaz em São Paulo, nos anos 80.
Em São Paulo e no Brasil, e no eles Brasil, viajaram mudou. Muito também. E isso é a nossa intenção também. Nós estamos às sextas, sábados e domingos ali no Teatro Renaissance. Na sexta é às 8 da noite, no sábado às 9 da noite, no domingo, 18h45. Eu agradeço demais, porque eu vou mandar um beijo para o meu elenco também, com a Antoniela Canto, Nayara de Castro, Joca Lopes, Marcelo Paria, Nuno Léo Maia, a tia aqui, um beijo para o Léo Stefanini, nosso diretor, para a nossa produção toda amorosa, para a nossa assessoria de imprensa, para essa turminha toda que faz tudo isso acontecer de forma magnífica e muito feliz.
Muito bom, hein, Suzy? O teatro vivo, né? Você falou que em pleno período de Copa o pessoal está indo ao teatro, isso é um ótimo sinal.
É porque São Paulo é uma coisa gigantesca, mundial, então muitas pessoas amam nesse período de férias aproveitar, ou estão em Sampa ou vêm para Sampa e falam, tá bom, eu posso assistir um jogo ou outro, mas eu posso ver também a arte ali orgânica, orgânica, de perto, e aproveitar isso também. Isso para nós, assim, tem espaço para tudo. O sol brilha para todos, há campo para vários jogos e nós estamos batendo um bolão.
Sim, é muito bom, hein? Então, atenção, hein? Você que está em São Paulo, é a peça Menomale, que está em cartaz no Teatro Renaissance, que fica na Alameda Santos. Quem estiver em outras cidades, calma, que a peça vai rodar.
Oh, pode vir para São Paulo, aproveitar o mês de férias, vem para São Paulo, aproveita, toma um café ali no Teatro Renaissance, que é maravilhoso, Alameda Santos 2233, Coração dos Jardins, e aí nós vamos ficar muito felizes em recebê-los na nossa plateia.
Muito bem, a Suzy Rego, que está no elenco, junto com o Nuno Leal Maia, o Marcelo Faria, olha só, o Joaquim Lopes, queridos. Antoniela Canto, a Nayara de Castro, a direção do Léo Stefanini, que é filho do Fulvio, o Fulvio que fez a montagem aí nos anos 80.
Entre outras, exatamente.
Ô Suzy, eu tenho aqui ainda uns 5 minutinhos. Bom, você, vamos falar um pouco, você tem tanta passagem, né, pela televisão, nas novelas, isso, e também é uma mulher de teatro, né, tá em cartaz com a peça Menomale. Você fez a novela Vertical, Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que está no Globo.
Isso, recente agora.
Como é que foi essa experiência para você, que é da televisão mesmo, né? Fez muita novela, novelão mesmo. Como é que foi?
É muito interessante, até porque nós estamos sempre dispostos a conhecer novas linguagens e novas possibilidades. Nós que fazemos streaming, que fazemos TV aberta, que fazemos cinema independente, que fazemos grandes peças de teatro, fazemos coisas mais intimistas, nós somos experimentadores, nós somos curiosos, pelo menos eu sou, eu sou uma aprendiz, eu quero sempre fazer algo que possa me desafiar também e continuar fazendo as obras mais tradicionais. E eu trabalhei durante 2 vezes com o meu querido diretor Marcelo Zambelli, e ele me faz esse convite para participar de Cinderela e o Pobre Milionário. E é tudo muito interessante, é mais econômico, é mais veloz, é mais rápido, mas tudo isso que nós já estamos acostumados também com a internet.
Sim.
Essa linguagem, essa verticalidade da qual nós fazemos as nossas redes sociais, isso para nós já é bastante familiar, e foi também uma grande graça receber no primeiro trabalho como ator esse charme de pessoa, de profissional, esse menino, que é um menino queridíssimo, que é esse grande astro, o Gustavo Mioto, que é de uma dedicação, de uma educação, de uma generosidade, de uma fofura, digamos assim, e lógico, todo o elenco. Então, grava-se com muita atenção, com muito foco, mas também com muita diversão. É tudo muito bem feito, muito bem. Tem o esquema Globo, é lógico, de roteiros e de locações, e muita alegria de ter mais esse formato, mais essa possibilidade de geração maior de empregos para todas as áreas do nosso setor, para redatores, para diretores, para técnicos, para artistas, maquiadores, visagistas, elenco. Então, assim, para que possa expandir cada vez mais o nosso produto brasileiro, que é tão respeitado e consumido pelo mundo afora. estou muito disposta a fazer, a ter dupla jornada, tripla jornada. Nós temos muita saúde, temos muita disposição e temos muito, eu pelo menos tenho, muito prazer em trabalhar.
Que linda, Suzy Rego, que energia, né, Suzy? Que bacana.
Ah, isso sim, isso sim, isso é de sobra, eu pratico isso.
Pratica energia para trabalhar, né, tá fazendo coisas
pode
variadas.
Saber que depois disso ainda vou fazer minhas receitas cetogênicas, vou fazer ainda meu espinafre, depois um pão cetogênico, deixar minha alimentação pronta, da família também, e ainda tem... O dia ainda rende bastante.
Ainda rende bastante. Nossa, Suzy, a gente dá uma busca da Suzy Rego, né? Eu sempre que vou fazer entrevista com alguém, eu dou uma busca e tal, pra ver o que temos de novidade. O que
faz
tem essa
bem.
Coisa da sua dieta? O que causa
dieta,
de curiosidade? Essa mudança
primeira
de
coisa,
hábito, né?
Com certeza. Eu, há 2 anos e meio quase, eu me alimento de comida de verdade. Eu faço uma alimentação cetogênica muito farta, muito colorida, muito saborosa, muito criativa, mas ela prioriza gorduras boas, vegetais que nascem acima da terra, muitas proteínas, oleaginosas, nozes, castanhas, e evita bastante o consumo de carboidrato. E nada impede que eu flexibilize, eu gosto de vez em quando, eu posso quebrar essa...
Uma
porque
batata.
Eu já tenho uma disciplina... pode ser de vez em quando, na verdade eu prefiro uma cerveja, mas que aí é um carbo mais divertido.
Já que é para quebrar,
mas,
né?
Claro, mas é assim, é uma quebra que é só dar uma pequena pausa e voltar. E eu tenho gostado muito de preparar esses alimentos, essas tortas, esses pães. Nós temos, meu esposo vai sempre à feira trazer coisas muito frescas, muito bonitas, muito gostosas. Então, assim, quando você começa a ter um pouco de uma constância na sua alimentação, e é lógico também, atividade física... É aquele, né, aquele binômio ou trinômio, tem que ser exatamente assim, tem que ser uma boa alimentação, atividade física, o corpo em movimento e também tentar uma mente boa, tentar minimizar todo esse estresse que nós temos, né, praticar um pouco de bom humor, melhorar um pouco o sono e também talvez suavizar um pouco o excesso de telas, que claro, nós vivemos com isso. Mas acho que, assim, às vezes desconectar para conectar é bom demais. Jogar uma bola com o filho, sair para conversar com um amigo, esquecer um pouco o celular, assistir um filme ruim, uma coisa assim divertida.
Sim, tudo isso é saúde, né?
Sim,
agora é incrível, né? Porque você fez essa transformação em busca de saúde, até porque eu estava vendo, né, que os seus indicadores de exames não estavam indo bem e tal. Mas o que... A cobrança... que você é de estética era forte também, não que você tenha feito por isso, mas quando a gente vê nas redes sociais, a repercussão é perdeu tantos quilos, o foco é errado, né, da repercussão,
é porque as pessoas também perpetuam, as pessoas repetem isso, então muitas vezes tem pessoas que estão extremamente magras e não estão
saudáveis,
outras pessoas que estão até com o manequim um pouco acima e praticam esporte, tem um vigor, tem os seus exames em dia, então tudo isso, esse rótulo, ele é completamente desnecessário, dispensável. Eu nem dou bola, eu sigo na minha, e é claro, eu quero, tenho gêmeos que vão fazer 17 anos, então Fernando e eu queremos sim cuidar da nossa saúde para poder aproveitar muito essa duplinha que nós amamos. Maravilha. Tanto, queremos brincar demais com eles e realmente agradecer a vida que tem sido muito generosa conosco.
Bom, Suzy, adorei, muito obrigada, viu? Beijo para você.
Quem agradece sou eu, Tânia, os seus ouvintes, a CBN e a nossa assessoria de imprensa, que eles são muito fofos, o Mário e o Gustavo.
Valeu.
E a Paloma também.
E a Paloma também. A Suzy Rego aqui com a gente, ela está em cartaz em São Paulo com a peça Menomale, que está no Teatro Renaissance. É o texto do Juca de Oliveira.
CBN Noite Total. CBN Noite Total.
Agora temos a nossa entrevistada. Nós estamos com a escritora, a Maria Luísa Lira, que é conhecida como Malu Finanças. Ela começou a carreira como escritora aos 11 anos, lançando o livro Finanças para Crianças. E aí fez um grande sucesso, lançou outros livros sobre o mesmo tema, né? Sobre finanças, mas aí, enfim, com muita criatividade, depois a gente vai falar sobre tudo isso. E agora, aos 16 anos, ela volta ao primeiro livro numa nova edição, uma edição atualizada, com outro título, o título Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Malu Finanças, bem-vinda, boa noite.
Ai, muito obrigada, imensa honra de estar aqui e muito animada para o nosso papo de hoje.
Ah, que bom. Eu queria começar, antes de chegarmos no livro novo, falar da sua trajetória, né, para quem não conhece. Porque você começou muito novinha, você tinha 11 anos, quando você lançou Finanças para Crianças, Além da Mesada. Como tudo começou? Como é que você, com essa idade, já tinha interesse por finanças, Malu?
É sempre muito engraçado contar essa história, porque eu publiquei meu primeiro livro foi com 11, mas eu comecei a falar de finanças foi com 9, que foi bem na época que eu tinha me mudado para Manaus, que eu nasci no interior do Amazonas, em um município chamado de Apuí, e quando eu me mudei para Manaus com 8 anos, eu comecei a ter um acesso maior à internet. E eu sempre fui uma criança muito ambiciosa, com muitos sonhos, sempre tive essa vontade de viajar, e é até engraçado lembrar que como eu tinha essa ideia na minha cabeça, que eu queria ajudar as pessoas, impactar de alguma maneira. E quando eu vim para Manaus e eu comecei a ter esse acesso, eu lembro que eu pesquisava como ficar rico, rica em uma semana. Descobri que não era possível. Infelizmente, não é possível. Independente do que os jogos da Beth falem para vocês, não dá. Mas foi muito bom que, a partir disso, eu descobri o que era educação financeira. E quanto mais eu aprendia sobre esse assunto, primeiro através da internet, depois através de livros que eu comecei a pesquisar, que comecei a adquirir, para entender melhor desse mundo das finanças, porque eu podia não saber naquela época o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas eu sabia que se eu quisesse ter uma boa vida, eu ia ter que aprender a usar bem o meu dinheiro. Então, eu comecei a aprender de finanças justamente por essa ideia, que todo mundo ia ter que aprender a usar o dinheiro. Só que quanto mais eu aprendia sobre isso, mais eu via que os meus colegas não entendiam sobre o assunto e não achavam que era importante as crianças da minha idade. E a maioria dos adultos que eu conhecia também diziam isso, que é um assunto que pode ser deixado para depois. E foi assim que com 9 eu comecei a criar conteúdos com uma criança para outras crianças para falar sobre finanças. No início, meu principal objetivo era levar isso para minha sala, mas depois foi crescendo, comecei a participar de alguns eventos aqui em Manaus, tive a oportunidade de conhecer uma editora em um evento que eu fui convidada lá para São Paulo, primeira vez que eu fui para São Paulo, inclusive, e a partir disso é que surgiu meu primeiro livro, que manteve o mesmo propósito dos meus vídeos, causar essa transformação através da educação financeira, e é o propósito que se mantém. Todos os livros que eu escrevi depois desse primeiro, desse novo lançamento e no meu programa de ensino, que traz todas essas obras para dentro da sala de aula.
Vocês não estão entendendo. A Malu criou um programa de ensino. Como assim? De finanças nas escolas, né? De uma abordagem pedagógica desse tema. Mas aí você, como é? Você produz material pedagógico sobre esse assunto?
Exatamente. Na realidade, não sou eu. Eu escrevi todos os meus livros e a partir desses livros eu tenho uma equipe pedagógica que faz tanto os materiais quanto o acompanhamento depois desse programa de ensino. Então, são todos coordenadores que produzem esses materiais, os planos de aula, os projetos que as escolas podem fazer. E hoje já está presente em mais de 200 instituições de ensino. E, sinceramente, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho da minha vida, porque a educação, independente de como a gente veja que está sendo desvalorizada nos dias de hoje, é a base da nossa sociedade. E eu sinto que, mesmo em todas as mudanças do mercado de trabalho que a gente está tendo, a educação permanece e se transforma. E ter esse trabalho tão essencial, que é a educação financeira, que independente dos trabalhos, todo mundo vai ter que aprender a usar o dinheiro, é algo muito lindo, principalmente considerando o papel que a educação teve na minha vida, na vida da minha família. Meu pai, ele era um professor de matemática lá em Apuí, minha avó era professora. Então, poder agora estar também agregando para todo esse processo educacional do meu Amazonas, do nosso Brasil, é um grande privilégio e honra mesmo.
Que linda, Malu, como se articulada, que maravilhosa. Você tem 16 anos, é isso mesmo, você não está me enganando?
Por quê? Parece mais velha?
Não, você fala com muita propriedade. E você tem um... Você criou... Você é uma empresária. Nesse intervalo, você lançou uma coleção de adaptação das histórias dos contos de fadas, né? Para o universo das finanças, que é muito criativo. Como é que foi isso?
Ai, sim. Essa foi uma das coleções que eu fiz. Inclusive, eu fico muito feliz com ela, porque desde pequeno eu sempre gostei da ideia de releituras. Pegar uma história que todo mundo conhece, mas mudar alguma coisa, uma característica de um personagem, ou mudá-la completamente para trazer outra lição. Então, eu sempre gostei muito de Ever After High, eu adoro esse desenho. E eu tinha até um livro que me inspirou muito para fazer isso, que era Chapeuzinho de Todas as Cores. E a partir dessa ideia de pegar os contos de fadas e trazer para que as crianças, os leitores possam aprender a ter o seu final feliz e rico para sempre, é que surgiu os contos milionários. E é até engraçado, porque na realidade, a história desses livros surgiu antes do meu primeiro livro, que a Chapéus, não foi dois na realidade só, que foi da Cinderela Empreendedora e dos Três Porquinhos Investidores. Porque antes de eu escrever o meu primeiro livro, eu tinha feito dois vídeos pro meu Instagram falando dessas histórias que eu tinha criado. Só conteúdo mesmo. E a minha mãe que deu a ideia, na realidade, de eu pegar essas histórias e transformar em um livro, uma coleção mesmo. Então, depois de ter escrito esses dois, comecei a pensar em outros títulos, comecei a brincar com os nomes. Então, Pinóquio, Mentira, Mentiras, o que a gente conta de Mentiras do Dinheiro? Pinóquio e as Crenças do Dinheiro, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho no Vermelho, olha. João e o Pé de Feijão, João e o Pé da Riqueza. Então, foi uma experiência bem divertida.
Ah, que maravilhosa, depois eu quero saber mais. Mas vamos então para o livro novo, né? É, que é o livro, eu ia falar, Finanças para Crianças Além da Mesada. Esse é o primeiro, né? Agora é o novo título, é Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Como é que foi? Você voltou lá para o primeiro livro e trouxe com atualizações para os dias de hoje, é isso?
Sempre tive vontade de... Quando eu publiquei o livro, eu sabia que daqui a alguns anos... Porque eu tinha 11 anos na época. Então, eu já tinha essa consciência que daqui a alguns anos ia mudar alguma coisa. Eu não sabia o quê. Mas que eu ia crescer, amadurecer. Porque o tempo faz isso com a gente. Então, eu sempre soube que eu ia querer lançar uma segunda edição. Que nem do Pai Rico e Pai Pobre. Tem várias... Se você for ver as edições atuais, elas têm várias partes escritas de atualizações. Eu sempre achei muito interessante essa ideia de uma obra ir crescendo com o autor. Então, foi muito legal poder revisitar esse livro. E até esses dias que eu reparei, o meu primeiro livro ele foi publicado em um ano de Copa e a segunda edição veio em ano de Copa de novo.
Olha só! Então, nem foi pensado, né?
Nem foi pensado.
E o que mudou?
Eu vejo que o que continuou, eu acho que essa é a parte mais importante, foi o propósito, causar esse impacto através da educação financeira e usar da minha história uma maneira das pessoas refletirem o papel do dinheiro na história delas. Há 4 anos atrás, os problemas das bets, dos jogos de apostas, não era tão grande quanto temos hoje. Então, essa foi uma parte muito interessante de colocar no livro. E eu sinto que a principal coisa, na realidade, que mudou foi muito da minha metodologia, que ela se expandiu muito na parte de você. Você precisa entender o valor do seu dinheiro, cuidar dele, mas você precisa também, é o que eu vejo, o problema do brasileiro não é que ele não sabe fazer conta. Inclusive, muita gente usa aplicativo, a gente tem os bancos digitais que conseguem acompanhar direitinho os gastos. Não é questão de não conseguir fazer conta. Porque se a gente for parar para analisar, a matemática do dinheiro é simples. Você ganha o dinheiro, gasta menos do que ganha, guarda e investe diferença. O problema é a parte do que a gente acredita para que esse dinheiro serve. Tem gente que acredita que é só para gastar, que só pode ter as coisas se parcelar, que nunca vai conseguir crescer na vida. Então é melhor tentar a sorte no jogo do tigrinho, porque ele por si próprio não tem a capacidade para crescer. Então eu sinto que nesse livro eu eu busquei muito me aprofundar nisso. O valor do dinheiro, mas o valor que a gente tem como ser humano, que a gente não é definido por quanto a gente tem ou pelas oportunidades que a gente tem, mas como a gente decide escrever a nossa história a partir desse momento. E aí até brinco com essa parte de ser escritora, que a gente precisa escrever a nossa história junto com o dinheiro. Ele não é o vilão, o dinheiro. Ele também não é o herói. Ele é um ajudante para a nossa jornada. E os valores para a nossa vida, como a gente quer que essa jornada seja. Então, foi muito legal. E outra coisa que eu gostei muito foi o último capítulo, que no primeiro livro eu trouxe histórias de pessoas que eu admirava, mas aqui eu pude me aprofundar na minha história e usá-la como reflexo, porque eu vejo que muitas crianças e jovens, principalmente das escolas aqui do Amazonas, nos municípios que eu visito, eles se inspiram muito na minha história, pelo fato de ser parecido com a deles. Uma menina que veio do interior do Amazonas, e é muito doido que eu pude agora, esses 4 anos depois, juntar um montão de vivências que eu tive, como eu, quando eu morava em Apuí, eu sonhava em ir para Paris, viajar. Eu via a Barbie fazendo isso no meu DVD e eu tinha vontade de fazer isso. E agora, ano passado, eu pude escrever no meu livro como eu fui para Paris de verdade. Fui lá para palestrar ainda. Primeira vez que eu fui para fora do Brasil. Eu fiz 2 palestras por lá. Então, é muito doido pensar que se antes a minha inspiração era um desenho animado, hoje eu sou essa inspiração em carne e osso. E é até por isso que eu deixei o mesmo final do primeiro livro, que é um monte de linhas em branco, para agora ser a criança, o leitor, colocar sua história ali, porque é a vez dele nesse momento.
CBN Noite Total. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação: Petria Chaves. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Vamos ouvir a segunda parte da entrevista com Malu Finanças. Você vem de uma classe social assim que você classificaria como? Assim? Você parte de que, para a gente entender a sua trajetória financeira, você parte de que base mais ou menos? Assim? Você tinha uma mesada?
Eu tinha, era R$20. E é o seguinte, eu considero que a minha vida, ela sempre foi muito abençoada e cheia das melhores oportunidades que os meus pais puderam me dar. Sou muito grata demais. E eu nasci em Apuí, e quando eu morava lá, minha mãe trabalhava na secretaria. Inclusive, era secretária de finanças por lá. Meu pai era professor de matemática da rede pública. E, sinceramente, sim, eu sinto que a nossa vida sempre foi muito confortável. E até uma parte que eu escrevo no meu livro, porque eu nunca... Sempre tive as melhores oportunidades que a nossa realidade permitia. Então, até o primeiro ano, eu estudei em rede pública, até antes da gente se mudar para Manaus. Porque, como eu falei, meus pais sempre valorizaram muito a educação. Então, assim que teve a oportunidade de eu ir para uma escola diferente, melhor, eles quiseram abraçar. E eu falo com muita gratidão, inclusive, porque acho que é justamente por isso. Sempre ser muito presente na minha casa, isso. Então, meu pai, quando ele estava me levando para a escola, ele falava, olha, Malu, se tá indo de carro agora, é porque eu andava 5 quilômetros para ir para a escola e 5 quilômetros para voltar da escola. Meu pai foi o primeiro a terminar o ensino médio e depois cursar o ensino superior da família dele. A minha mãe foi a primeira, foi uma das primeiras a cursar o ensino superior da família dela. Então, eu sinto que eu vim de um lugar muito confortável, considerando de onde os meus pais vieram. Meu pai de uma comunidade no interior do município que eu nasci, Sucunduri, e a minha mãe de uma comunidade ribeirinha lá no Pará.
Ah, então você não é filha da elite, né? Não, você vem de uma família mesmo de trabalhadores e com a sua mesada você foi você foi guardando, você foi poupando?
Eu fui guardando, eu fazia bolo para vender, minha mãe me ajudava, eu fazia pulseira, colar. Eu sempre que, é engraçado até, que às vezes eu olho para essa trajetória e eu fico pensando que a Maluzinha, mesmo não sabendo a palavra, a frase educação, o termo educação financeira, eu já aplicava muitas coisas. Então, eu não sabia o que a palavra orçamento, mas o dinheiro que eu recebia, eu dividia. Dividia uma parte para eu do presente e uma parte para eu do futuro. Daí eu guardava num cofrinho que eu furava a parte de trás de uma lata. Então eu sinto que essa parte da educação financeira sempre esteve ali, mesmo não sabendo a nomenclatura correta, e depois realmente só expandi para saber os nomes e agora poder ensinar para outras pessoas também.
E aí você virou uma empreendedora, né?
É muito doido isso. É, e eu acho que isso nunca parou em mim, desde pequena. Se foi com bolo, se foi com pulseira, agora com os livros, o programa de ensino. Sempre essa bem empreendedora em nós.
Muito bom. Ó, tô vendo aqui no nosso chat no YouTube, Malu. Nossa, o pessoal tá adorando aqui. Ó, Isaura Ferreira, se você poderia dar uma orientação para os idosos. Também precisamos cuidar das finanças, diz aqui a Isaura. Nunca é tarde, né, Malu?
Absolutamente, nunca é tarde. E é até legal falar isso, porque quando o pessoal olha para minha trajetória, tem muita gente que se admira, mas também tem muita gente que se inspira, mas tem muita gente que começa a se sentir mal, tipo, ela começou nova e eu tô começando só agora. E eu falo pra vocês o que meu pai sempre me disse, a vida não é uma corrida de 100 metros e sempre dá tempo de começar, porque a vida é uma grande caminhada. E inclusive foi muito legal que ano passado teve a segunda edição do meu projeto social Cinderela Empreendedora, que é baseado inclusive no meu livro. E lá são mães de um abrigo, são mulheres que saíram muitas vezes de situações de violência doméstica e que ficavam ali por não terem condições de se sustentarem. Viam o dinheiro como essa moeda de troca. Elas trocavam a segurança dela para se manter com uma renda, para... E é muito doido pensar que justamente com esse trabalho que eu fiz junto com o Sebrae, trouxe o empreendedorismo e essa ideia que elas podem sim se sustentar, ter independência financeira. E muitas dessas mulheres, me falaram assim, olha, eu tenho 50 anos, eu tô começando agora. Eu vejo aí você palestrando e eu fico com vergonha. Eu falo, não, porque você tá começando agora, você não tá começando do zero. Você tá começando com toda uma bagagem do que você já viveu. Eu posso ter escrito todos esses livros, tenho um programa de ensino que eu me orgulho muito, mas ainda tenho 16 anos e ainda tenho muitas coisas para aprender com o tempo. E cada um de nós pode aprender com qualquer coisa, com as experiências que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece. Então você nunca está começando do zero, você sempre está começando a partir daquilo que você já viveu. E a vida, ela continua. Enquanto tem um novo dia, há uma nova chance. Não tem um ponto de chegada até os 30 anos. anos, até 35, você já tem que ter alcançado tudo isso, feito tudo isso. Não tem uma medalha para nada disso. Ela sempre continua, depois dos 30, depois dos 35, continua. E sempre tem novas coisas. A questão é começar de onde você está e saber utilizar a bagagem que você já tem, o que você aprendeu até agora. Porque a nossa história, ela serve para honrar quem veio antes de nós, que nos trouxe as oportunidades, o apoio que a gente teve hoje, e inspirar quem vai vir depois, porque todo mundo veio de um lugar diferente e a gente pode inspirar as pessoas que vieram de um lugar parecido.
Malu, finanças, você é maravilhosa. Olha aqui, ó, o pessoal tá amando. O Cláudio André, que bom ver uma jovem assim, pois é. Ó, o Fernando Souza, parabéns, sucesso, show de bola. Minhas filhas estão amando a entrevista, de 14 e 16 anos, a Carol e a Amanda, de Fortaleza, Ceará. É demais, muito legal. É muito bacana, porque o brasileiro em geral não tem essa percepção. O brasileiro em geral tem dificuldade para entender os juros, né? Acha que tudo bem entrar no cartão de crédito e conseguir comprar o que quer, mas depois vai pagar juros. Então, na escola é o local apropriado já, desde o início, né? Para a gente já entrar nesse universo do entendimento básico das finanças, para não cair em armadilha, para não achar que Beth, por exemplo, vai deixar alguém rico, né? Que imagino seja o grande desafio hoje, convencer a meninada de que não, não é assim que se fica rico, né?
Exatamente. E até uma coisa muito legal que eu trabalhei foi nessa parte de influências. Quem a gente decide ouvir, eu fico muito feliz que vocês estão gostando dessa entrevista, porque eu estou adorando estar aqui. Mas é exatamente isso. O que a gente decide ouvir? A parte da educação financeira ou quem está divulgando jogos de aposta, sem se importar com o impacto que isso tem? A gente teve um aumento recentemente de mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. E é uma doideira ver esse número mudando e aumentando na realidade, se tivesse mudado para baixo, pelo menos. Yeah. E a gente fala justamente que essa educação financeira precisa estar, porque todo mundo sabe que os juros são altos, todo mundo reclama disso, mas as pessoas esquecem de observar que não é apenas uma coisa se reclamar, de se brincar, é uma coisa de se mudar e saber se controlar para criar esse futuro diferente.
Muito bom. Tem um minutinho aqui, Karina Almeida, nossa produtora, pergunta se você pretende fazer faculdade de economia.
Pretendo. Quero muito, inclusive, estudar fora, estudar economia internacional. Acho um assunto muito interessante, mas com plano sempre de voltar aqui para o Brasil e agregar ainda mais a nossa rica nação.
Muito linda! Maria Luísa Lira, a Malu Finanças aqui com a gente, lançando Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Malu, foi uma alegria falar com você, viu? Eu senti, assim, uma energia muito boa. E porque você transmite muita vitalidade. Muito obrigada pela entrevista, viu? Parabéns pela sua trajetória.
Eu que agradeço, foi uma grande honra. E tenha uma boa noite, pessoal.
Boa noite, ai que maravilhosa. Malu Finanças, Maria Luísa Lira, escritora. E aí ela contando a trajetória dela, né? Começou com 11 anos, novinha, já se interessava por finanças. Começou a fazer vídeo no YouTube, fez sucesso, aí escreveu um livro, fez sucesso, começou a escrever vários outros livros, criou uma editora de material pedagógico sobre finanças, e agora está lançando, então, Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Super, super, super inspiradora, né? O jeito com que ela fala. Ela tem 16 anos, ela começou com 11, tem 16 anos e vai longe, hein? Vamos ouvir muito falar sobre ela, Maria Luísa Lira, conhecida como Malu Finanças.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Noite Total.
Vamos agora com a nossa entrevistada. É a escritora Azangeri. Ela é doutora em literaturas africanas, professora e pesquisadora de literaturas, culturas, artes e filosofias africanas e afrodiaspóricas. E ela está lançando o livro Somos Sol Vivo, ensaios radicais sobre experiências da vida, o livro que sai pela editora HarperCollins. Azangeri, bem-vinda, boa noite.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar do meu novo filho intelectual, Somos Sol Vivo.
Que bonito,
prazer,
né?
Estar com você.
Para quem está acompanhando com imagem, ó, eu estou fazendo aqui um movimento que é para mostrar que tem até um reflexo, né? Que é
para iluminar, né?
Para iluminar essa coisa do sol. Depois eu quero entender esse conceito do sol vivo. Mas só para a gente contextualizar aqui o seu livro, você traz vários textos, né? A partir da sua vivência, uma mulher intelectual, negra, né? Pensando, refletindo sobre a sociedade brasileira, sobre, enfim, mas a partir da sua perspectiva. Então eu queria começar justamente sobre isso, né? O que você propõe para nós, leitores, com o seu livro?
Primeiramente, é um livro para acender sóis, efetivamente, não é só a capa, é todo o processo da escrita. Ele é resultado de 7 anos de pesquisa profunda sobre filosofias africanas, principalmente a filosofia Bakongo, que são um povo que está localizado nos dois territórios, o Congo e Angola, e por conta da colonização foi separados territorialmente, e boa parte dessa população vem no processo de escravização para o Brasil. Então, na pesquisa, na área das filosofias africanas e afrodiaspóricas, eu me propus questionar, né, a seguinte pergunta-problema, né? Se para essa filosofia todo ser humano é um sol vivo, então, para eles, quando nasce uma criança na comunidade, nasce, na verdade, um sol que tem ali que traz a responsabilidade da comunidade de matrigestar essa potência para que ele possa chegar ao sol do meio-dia, ter um livre caminhar pela vida. Então, a partir dessa noção filosófica e sabendo das heranças a partir do processo de sequestro e formação do nosso país, eu me questionei, se nós somos sol vivo, né, em que essa prática solar se manifesta na nossa experiência contemporânea, na nossa experiência social? O Brasil acende sóis? É também uma pergunta que eu me coloco. A educação acende sóis? E aí a gente tem um livro que faz uma grande clínica da cultura, passando pela arte, literatura, mas não só, passando pelas filosofias africanas, passando pelas heranças que nos fazem acreditar, independente dos problemas, que viver vale a pena. Então, o livro ele caminha nessa solaridade,
que
vamos
lindo.
Dizer assim.
Acender sóis é desenvolver a potencialidade de cada um de nós, é isso, né?
Exatamente.
Ai, que bonito.
Exatamente. E pensar o quanto nós podemos ser acendedores da humanidade, da solaridade do outro, e pensar também, e principalmente, o contexto sócio-histórico que nós vivenciamos no nosso país, e o quanto isso tem apagado ou acendido nossos sóis. Mas, é claro, não é um livro fatalista. Pelo contrário, é um livro para as pessoas saírem da leitura entendendo lucidamente que as suas humanidades são inegociáveis, independente do recorte, independente de quem seja, o brilho do nosso sol, a gente não negocia.
E aí você parte do pensamento
da filosofia Bakongo.
Isso. Então, você traz esse resgate da cultura, da filosofia africana,
Trago.
Que a gente não conhece no Brasil, embora devêssemos conhecer, porque somos parte disso tudo, né? Somos constituídos de África, né?
Existe um apagamento histórico e existe uma noção colonial, que eu, inclusive, discuto bastante nesse livro, que é a noção de uma filosofia anglo-europeia exclusivamente, né? Como se o ato de filosofar fosse algo exclusivo da população ocidental, hegemônica, no sentido de Europa e Estados Unidos, e essa noção acaba que apaga, exclui todas as outras possibilidades de se produzir filosofia, não só as africanas, mas as orientais, as aborígenes, as indígenas. Então, é um livro que, de alguma forma, ele vai resgatar o que eu chamo de pluriversalidade, que é entender que existe um pluriverso de possibilidades de existência. E entender também, fugindo um pouco da centralidade da diversidade, que tem sempre um centro único do qual a gente é diverso, a pluriversalidade vai pensar muito mais que existe uma série plural de centralidades, né? Uhum. É pensar basicamente que para o periférico, a periferia é centro.
Exato.
Portanto, a diversidade acaba sendo insuficiente quando a gente vai pensar o mundão que existe por aí. Então, pensar filosofias africanas é pensar que existe uma pluripossibilidade de se pensar sobre existência, cultura, vida, morte, sociedade, universo, né? Filosofar é isso.
É, filosofia é coisa linda, né? Né? Mas realmente a gente tem aqui no Brasil, aqui no Ocidente, né? Quando se fala em filosofia, a gente vai lá, vai para os pré-socráticos, aí depois vai Sócrates para frente.
Gosta muito de filósofos alemães, nada contra, eu também leio, Nietzsche, gosto muito. Mas existe um mundo, possibilidade de se pensar.
Bom, e a África é um mundo também, por si só, né? Quando a gente fala África, também a gente está falando uma diversidade gigantesca dentro do que se chama África, né?
É um continente.
É um continente, então tem a sua diversidade também. E aí você, no seu livro, você resgata algumas linhas específicas de tradição filosófica africanas?
Sim, até porque, né, senão seria um livro de muitos volumes, nem teria coragem de me propor a isso, mas tem uma impossibilidade de abranger o todo. Então, eu parto da noção de herança. Eu me pergunto o que acontece quando os nossos ancestrais são sequestrados no continente africano, atravessados e desembarcados. O que eles trazem? Porque, veja, eles saíram de lá... Chopes, macuas, rongos, iorubás, uma diversidade de identidade. E eles atravessam o Atlântico e chegam negros. Ou seja, existiu ali uma quebra de humanidade, uma quebra do ser, ou como a filosofia gosta de chamar, uma quebra ontológica, que nada mais é do que a quebra dessa humanidade, que me interessou. E aí, enquanto pesquisadora, eu fui realmente vasculhar essas lacunas dos arquivos, a aprofundar nas heranças africanas aqui para nós, e percebi que os nossos ancestrais, quando eles desembarcam aqui para a formação do nosso país, eles portam três elementos: o corpo, a palavra e o conjunto de crenças filosóficas, civilizatórias, saberes e sabenças que vão guardar e vão produzir isso que a gente chama de cultura brasileira. Então, veja, numa análise muito rápida, a gente percebe que corpo, palavra e filosofia são matrizes fundantes das nossas manifestações sociais e culturais. E dentre essas filosofias estão a filosofia do sal vivo, que vem justamente herdada dos povos Congo-Angola, que são um grupo que vem em maior quantidade e maior tempo na escravidão. Também vou passar pelas filosofias de terreiro, então a matriz Jeje, a matriz Iorubá. Vou dialogar com a filosofia Ubuntu, que já é do sul da África, que vai dizer eu sou porque nós somos, portanto, a minha humanidade ou a minha solaridade ela é estabelecida no momento em que eu entendo e promovo a solaridade coletiva, a humanidade coletiva. Então, na verdade, esse livro é um grande passeio naquelas filosofias que eu consegui, enquanto pesquisadora, identificar a presença delas nas nossas relações humanas aqui na nossa sociedade. Então, não falei das filosofias como um todo, mas aquelas que realmente são heranças vivas para nós.
Que estão presentes hoje em nós, embora a gente não saiba a origem, é isso?
Exatamente, é bom dar nomes aos bois, né? Porque aí quando a pessoa lê o livro, ela começa a refletir o quanto essas experiências são vivas.
Você falou da questão coletiva, né? Eu sou porque nós somos e tal. Mas isso a gente perde um pouco.
Perde.
Essa noção de coletividade.
É a parte da crítica cultural desse livro. Porque eu também faço uma análise profunda na segunda parte, chamada Pintando a Maafa Ocidental. Maafa é o nome que a gente dá à desumanização radical que assola a população negra ao longo dos séculos. Então, eu faço uma análise clínica desse processo secular de desumanização radical dessas pessoas e vou tentar entender por que, apesar da desumanização radical, apesar da opressão de todas as formas que assola a população afro-brasileira, a população africana em geral, mas também outras populações negras aqui no nosso continente, como é que, apesar disso, nós continuamos acreditando que viver vale a pena? Então, esse é um olhar anticolonial, que está bem associado ali às teorias decoloniais, contracoloniais, né, da pesquisa, e aí eu vou tentando descortinar, mas e é por isso que o subtítulo do livro é Ensaios Radicais sobre Experiências da Vida, porque eu vou partir de experiências da vida. São situações, São experiências minhas ou coletivas, e aí o coletivo ele é extremamente importante, porque ele é um valor filosófico que nós herdamos de África e que a gente manifesta aqui, né, popularmente chamado de aquilombamento, que inclusive vem da noção de quilombo, e a noção de quilombo vem do Congo-Angola. Então, eu vou dando nome aos bois, vamos dizer assim,